Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos com mais um boletim de fechamento do mercado, os negócios já encerrados lá na Bolsa de Chicago. Um dia que não foi muito bom para a soja, não. A semana começando aí com queda nas cotações, em torno de 15 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender o que motivou essa queda nos preços e principalmente saber quais são os rumos aí para os preços, as tendências para os preços da soja lá em Chicago. Aqui comigo o Flávio França, já está conosco aqui no telão. Bem-vindo, Flávio. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender essa movimentação de hoje, Flávio? Foi uma queda importante, significativa aí nos preços, né? É alguma mudança de tendência? Teve algum motivo fundamental? Enfim, como é que a gente interpreta essa queda de hoje? Seja bem-vindo.
Oi, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar com vocês. Veja, a queda hoje, ela pode ser classificada como decorrência da questão do clima mesmo. No lado do consumo, tivemos algumas vendas novas, tivemos venda de milho, venda de soja nos Estados Unidos. O relatório de embarques foi relativamente neutro, então não trouxe nenhuma grande novidade, mas não foi ruim o dia de demanda, não. O dia foi bom. Porém, o final de semana foi de chuvas. Na principal região de produção da Argentina, ali na região do núcleo, favorecendo as lavouras, né, que estavam já enfrentando uma estiagem já de 2 semanas, 3 semanas em alguns casos. Essas chuvas foram benéficas aí, choveu de 15, 20, 30, até 50 milímetros. E tem um pouquinho mais de chuvas previstas para os próximos dias. Então, essas chuvas, e atingindo também o Rio Grande do Sul, que já estava também uma certa preocupação por conta do baixo volume de umidade, também choveu no Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva aí para essa noite, então, de repente, toda essa região sul e o Mercosul ali, Uruguai, Argentina, Paraguai estão recebendo chuvas agora benéficas para as lavouras. Então, tira do mercado um pouco desse prêmio climático que a gente pode considerar que ainda tem nos preços.
Agora, isso já dá tranquilidade para preços? Isso significa que o mercado tende a continuar caindo, Flávio?
Não, eu entendo que no curto prazo, essa semana, essas notícias de chuvas, elas podem, se elas se confirmarem, elas podem trazer um pouquinho mais de pressão, no curto prazo, mas eu não entendo que isso seja uma tendência de queda, não. Os números de demanda continuam muito fortes, nós temos o fenômeno Laninha ainda atuando, ou seja, tem muito tempo ainda até a safra se definir, tem a questão também da diminuição da área na Argentina, do consumo firme por óleos vegetais, farelos proteicos. Você tem um arcabouço, um conjunto de informações que me parecem fortes e vão viabilizar preços aí desses níveis de 10, alguma coisa, para cima. Não entendo que o mercado seja baixista, não, Alexander. E no curto prazo, outro dia pode ser, mas acho que está mais para subir, voltar a subir e para continuar caindo.
Você citou aí os derivados, né, como também fonte de sustentação para os preços do grão. Por que, Flávio? O que está acontecendo no mercado de óleo, por exemplo? O que justifica essa sustentação para os preços?
Nós tivemos no mercado dos óleos vegetais, a questão foi a redução da produção e, consequentemente, das exportações ali de Malásia e Indonésia por conta do El Niño. O El Niño do ano passado provocou perdas nessas regiões, diminuiu os seus estoques. Então, subiu o óleo de palma e, no conjunto, subiram os óleos vegetais de uma forma generalizada. Então, um pouco menos de oferta trazida por esse aperto aí no óleo de palma, nos óleos vegetais, então todos os óleos estão altos, combinando com consumo bem forte, né? O consumo segue crescendo, segue firme, seja para atender o setor industrial, alimentação, como também o setor de biodiesel.
Agora,
então, o óleo segue firme consumo e seguirá isso durante 2017, viabilizando preços bem mais aquecidos, bem mais altos do que o da temporada passada.
É isso que eu ia te perguntar. Não vai haver uma recuperação imediata ou rápida dessa produção do óleo de palma, então?
O óleo de palma, ele não multiplica a produção, uma lavoura, é diferente, não é uma lavoura, são árvores, e eles são perenes, então você não consegue simplesmente, ser perene, na verdade, né? Não consegue multiplicar a produção de um dia para a noite, como é mais fácil nas lavouras de grãos, por exemplo, como soja, girassol, etc. Então, não deve, deveremos ter o 2017, os preços já vêm numa alta dos óleos vegetais, se acomodaram um pouquinho nos últimos dias, mas se acomodaram num patamar bastante alto. Então, nós vamos ter médias de preço Chicago no óleo bem superiores ao ano passado. Estamos falando aí de altas e já estão consolidadas aí de 15%, 20% em relação ao ano passado.
Que o óleo ajudou a dar sustentação para os preços do grão, a gente acompanhou. E o farelo, como é que está a situação do farelo? Também tem demanda boa, também tem preços bons para o farelo e eles também justificam essa sustentação dos preços nos grãos, Fábio? Flávio, desculpe.
Sim, Alexander. Exemplo do farelo, do óleo, os farelos proteicos também seguem uma demanda bem aquecida em cima do crescimento no mercado de carnes, né? Do carnes em geral, que vem crescendo, considerando os preços relativamente baixos aí que a gente está observando para soja, para milho, para trigo, no mercado internacional. Então, esses preços estão viabilizando o crescimento do setor de carnes de maneira bastante forte, já isso é nos últimos anos, nem é exclusivo desse ano, mas esse ano também, e vem absorvendo os excedentes de farelos proteicos, né? Já que a gente tem aí a sobra também o DDG, que é o resíduo do milho na produção de etanol, que entrou na competição com os outros, com os demais farelos proteicos. Mas mesmo assim, a gente percebe que esses excedentes de farelos estão sendo facilmente absorvidos aí pela demanda. Então, também no caso dos farelos, a tendência é que a gente tenha preços em 2017 um pouco melhores também do que 2016.
E dentro dessa linha de demanda forte, China continua liderando aí, né, Flávio? Esse momento da China, ele tende a se perpetuar, ele tende a continuar, na sua opinião?
Sim. Me parece bem claro isso, eu não tenho muita dúvida. Porque a gente, mesmo que o ritmo de crescimento chinês tenha mudado de padrão, né, hoje nós estamos falando fechar 2016 aí, acima de 6%, se fala um número de 6,5%, e é possível que nos próximos anos essa taxa provavelmente vai cair um pouquinho mais, aí para 5%, por exemplo, que é a expectativa do governo chinês. Mas mesmo assim é um número muito alto, né? Mesmo com a mudança do padrão de crescimento menor, em ritmo menor, mas ainda é muito alto. E você tem ainda muito firme o consumo de alimentos em geral, e isso vem acontecendo, se confirmando. Os chineses estão comprando forte, especialmente nas últimas semanas, aí, produto norte-americano. Hoje mesmo teve mais uma venda de 264 mil toneladas. Então, eles estão comprando, antecipando, eu diria, até as compras, porque existe um certo receio pelo consumidor lá, pelos chineses e europeus, um certo receio sobre a safra da América do Sul. Ela, com esse negócio do Laninha aí, o pessoal está meio preocupado, né? Não está muito claro que essa safra vai ser tão cheia, especialmente porque a área da Argentina está diminuindo. Então, o consumo está sólido e tende a continuar assim, né?
Muito bem. Agora, Flávio, o que seria aí um fator limitante para as altas? a chuva se restabelecendo na América do Sul e se confirmando um potencial produtivo aí, importante, já seria suficiente para travar um movimento de alta nos preços ou não? Precisa mais que isso?
Assim, a confirmação de uma safra sul-americana cheia, um pouco maior do que o ano passado, né? Quer dizer, um aumento conservador, que é o que a gente imagina, já que a área da Argentina está menor, a confirmação dessa safra menor, ela faria com que isso atuasse como um limitante para essas altas.
Tá.
Que a gente imagina que possa ter, né? Mas é um limitante para a alta, ou seja, a alta seria mais conservadora na confirmação de uma safra cheia na América do Sul. Então, nós estamos trabalhando com um intervalo de entre 10 e 11 dólares ainda. Não saímos desse intervalo. Para que o preço vá para 12 ou 12,5, 13 dólares, como tem gente torcendo bastante para que vá, e precisa de uma coisa nova. Precisa ou de uma perda agora na América do Sul, ou uma perda lá na safra nova dos Estados Unidos no ano que vem, né? Para ter um impulso de preços voltarem à média histórica de novo, né? Caso contrário, estamos falando de uma alta em 2017, em relação a 15, em relação a 16, mas uma alta conservadora, uma alta modesta, estão falando aí. O ano passado, nessa época, a gente estava com 8 dólares e meio bushel. Estava com 8,5 a 11 dólares. 8,5 a 9 dólares. Uhum. Quando estão falando em Chicago, de 9 dólares, de 1 dólar, quase 2 dólares a mais do que o mesmo período do ano passado. Né? O grande limitante, a diferença, é que no ano passado o câmbio estava em 4,20 e hoje está em 13,30, 13,40. Então, a diferença não é do mercado internacional, né? O mercado internacional está colaborando. A diferença é no novo padrão de taxa de câmbio que a gente está observando agora no país.
Muito bem. Agora, tocando nesse assunto, câmbio, Flávio, diante de um mercado lá em Chicago, que deve, enfim, trabalhar nesse patamar entre 10 e 11 dólares por bushel, o câmbio vai ser o diferencial para o produtor brasileiro. Mas como é que ele avalia isso? Como é que ele entende que é hora dele participar do mercado, dele vender um pouquinho, enfim? Como é que ele faz essas contas, Flávio?
Olha, o câmbio, a situação é a seguinte. Você tem, em função da variável externa, da firmeza do dólar lá fora, que está combinando juros americanos maiores com a expectativa da posse do novo presidente a partir do dia 20 de janeiro. Então, lá de fora, o dólar está muito aquecido. E isso está dando, colocando lenha na fogueira do câmbio aqui para a nossa taxa aqui. A gente está sendo obrigado a gastar mais reais para comprar o mesmo dólar, que está muito forte. Então, você tem um viés de câmbio, eu acho, de alta. Porque internamente, apesar da entrada de recursos, da entrada de bastante dólares na economia, você tem esse aspecto político aí ainda conturbado, né? Você tem o país ainda vivendo de muita instabilidade da natureza política, policial, vamos chamar dessa maneira. Então, cada dia, notícias novas, delações, isso tem muita coisa ainda para acontecer nesses próximos meses. Então, isso deixa o mercado cambial tenso. Então, apesar de entrada de dólares pressionar para baixo, você tem esse tumulto trazido internamente pela questão política. E lá fora é tudo para cima. Então, entendo que o viés é para cima no câmbio, porém, com o governo trabalhando com todas as suas forças para segurar essa taxa abaixo de 3,5%. Ele precisa controlar, está controlando a inflação. Acho que o grande ganho que a gente tem na temporada, nesses meses aí de governo Temer, acho que são dois grandes ganhos: a aprovação da PEC dos gastos e o controle da inflação. Nós estamos caminhando para fechar o ano com inflação abaixo de 6,5%. o que é já o teto da nossa meta, contra quase 11 do ano passado. Isso é uma grande, enorme conquista, e a gente pode comemorar, né? Se há poucas coisas para comemorar no ano, eu acho que esse controle da inflação e o início do controle dos gastos públicos a partir de 2017. Então, você tem a questão cambial, o governo é imprescindível, ele não deixa essa taxa estourar. Ele não pode deixar essa taxa estourar, porque isso é inflacionário escolhendo o seu planejamento. Então, eu tenho a impressão que o governo vai tentar de tudo para segurar a taxa abaixo de 3,5%, e o mercado lá fora e a confusão política dentro jogando isso aí para cima. Tá? Eu acho que o saldo é um viés positivo, mas ainda limitado. Eu acho que o mercado estaria hoje mais para 3,5% do que para 3%. Né? As chances do mercado voltar para 3% agora estão bem remotas.
Muito bem. Ô Flávio, só para a gente encerrar, qual a sua perspectiva para 2017 em termos de preço e rentabilidade para o produtor?
Eu acho que ainda é boa, Alexandre. A gente combinando, vamos supor que o câmbio fique realmente nessa faixa aí de 3,50 para o ano que vem. É uma taxa bem razoável, né? Não é aquele pico do 4,20 que nós tivemos, mas aquilo é ponto fora da curva. E acho que é uma taxa razoável se ficar próximo dos 3,5. Chicago, ficando aí em 10,5, 11 dólares, essa combinação vai fazer conta para grande parte dos produtores. Quer dizer, vai ter renda positiva de novo, só dependendo, é claro, do clima, né? Se o clima for um clima dentro da normalidade, como é hoje a expectativa dominante, que seja um clima regular, pelo menos, se não for um clima maravilhoso, mas não seria tão ruim como do ano passado, com uma boa produtividade dentro dos padrões normais, e esse equilíbrio aí de Chicago e câmbio, tem a impressão que a renda é positiva e o produtor poderia alcançar aí o 11º ano consecutivo de renda positiva no setor soja.
Muito bom, vamos torcer para isso então. Flávio França, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua companhia com a gente agora em 2016. Aproveito para desejar a você, na nossa última participação do ano, semana que vem a gente já está com os nossos especiais de final de ano, mas nos nossos ao vivos agradeço a você pela participação conosco. Aproveito para desejar um ótimo Natal, um feliz ano novo aí para você, para sua família, e que a gente possa se ver em 2017 com boas notícias aí para o produtor, tá certo, Flávio?
Obrigado, Alexandre, pelas palavras, e também agradeço e retribuo aí os votos, e desejo a todos que estão nos vendo nesse momento, né, que a gente tenha fé em um 2017 melhor. Né? 2016 ainda não acabou e as notícias ruins continuam aparecendo.
Verdade.
Mas a gente tem que ter fé que algumas coisas melhoraram. Né? Eu citei a questão do controle da inflação, a questão da aprovação da PEC dos gastos é fundamental para a nossa economia, para o nosso país. Né? São duas coisas, para mim, que me dão a esperança de que 2017 pode ser um pouco melhor. As investigações em relação à Lava Jato continuam avançando e vai ter muita coisa para sair disso aí nessas próximas semanas. E o país que vai sair e vai emergir de tudo isso que está acontecendo, seguramente será um país melhor.
É isso aí. Fica a nossa torcida também aqui, Flávio. Um abraço para você. Até 2017.
Um abraço a todos.
Muito bem. Você ouviu aí Flávio França conversando com a gente, fazendo análise, criando cenários aí para os preços da soja em 2017, principalmente desse atual momento aí de andamento das cotações. Hoje foi um dia negativo, deve ser assim ainda nos próximos dias, em função desse clima favorável na América do Sul, mas a soja não tem muito potencial para cair não, até porque tem uma demanda bastante forte, não só pelo grão, como também pelo óleo e pelo farelo, os derivados incrementando aí, portanto, a necessidade de utilização de grãos. Vamos aos preços. Você acompanha comigo. Fechamento da soja lá em Chicago, janeiro 10,22, queda de 14 pontos. Março 10,33, caindo 13,5 pontos. Maio 10,41, queda de 12,5 pontos. E julho 10 dólares e 47, 11,5 pontos de queda. Para o milho, março, 3,53, fechando com 2,5 de baixa. Maio, 3,60, queda de 2,5. A mesma queda para julho, que fechou a 3,68. Setembro, 3,75, uma queda de 2 pontos mais 25. E para o trigo, março, 4,06 por bushel, queda de 2 pontos mais 75. A mesma queda para maio, que fechou a 4,19. O julho, 4,33, caindo 1,5. E o setembro, 4,47 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã tem mais. Continue com a gente, continue participando. Só lembrando que na quinta-feira tem uma entrevista especial com o professor Erley aqui no Notícias Agrícolas. Ele vem aqui no nosso estúdio para comentar sobre as novas ferramentas de manejo e controle da ferrugem asiática. Aliás, os especialistas estão alertando que esse é um ano muito propício para o desenvolvimento e propagação aí do fungo, portanto, vale a pena a sua participação e você pode participar com a gente mandando as suas perguntas, tá certo? Nos ajude a entrevistar o professor Erley Reis aqui no Notícias Agrícolas na próxima quinta-feira, 10 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui para você. Continue com a gente.